Agora a gente segue aqui com o CBN Campinas com uma outra grande preocupação para esse momento. A gente trouxe, né, essa questão do descarte irregular no sistema de esgoto. Mas uma coisa que chama atenção a partir de agora é porque nós tivemos, né, o abril mais seco, até na medição da própria CEPAGRE, né, e utilizando o IAC também como parâmetro, dos últimos 131 anos. Não choveu em abril nenhuma gota d'água. E nós estamos em um momento, é claro, houve uma diminuição no comércio, em serviços, por causa da pandemia, os serviços essenciais que continuam trabalhando e os outros foram fechados. Mas tem um crescimento nas residências, porque os números parecem muito iguais, né, do que se está utilizando de água de um ano para o outro. Então, dentro de casa, com as pessoas em home office ou confinadas, a gente está utilizando mais água. E também os cuidados com a própria Covid-19 demandam mais a utilização de água. A gente tem que lavar a mão mais vezes, chegou de algum lugar tomar o banho assim que chegar em casa. E há uma preocupação, porque nós estamos em um período de estiagem e abril foi difícil. E até agora a gente não teve aqui, neste comecinho de mês, uma chuva. A expectativa é para amanhã, entre hoje e amanhã. Mas não, nós vamos entrar agora nesse período de estiagem, que é o normal de todos os anos. Bom, nós estamos em contato neste momento com o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laós. E essa é uma grande preocupação, né, doutor Francisco? Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Sim, é uma preocupação, mas temos boas novas.
Diga então.
As boas novas é o seguinte: apesar de nós termos o mês de abril realmente ter viagem, uma viagem significativa, choveu 97% a menor do que se esperava, e o mês de março também, temos que pensar para o segundo acumulativo, choveu 50% a menor do que esperava. Essa seria a notícia ruim. Vamos para a notícia boa. Em relação a 2019, o nosso querido sistema Cantareira, que aí é responsável pelo abastecimento de toda a região metropolitana de Campinas, de quase 3 milhões de pessoas, no mesmo período de 2019, ele estava com 59%. Na atualidade, ele está com 61%. Então, o que nós temos a dizer é que as chuvas que tivemos a partir de setembro, outubro, até o final do mês de fevereiro, foram intensas. Infelizmente, da forma intensa, drástica, quer dizer, não permitiu que o lençol freático estava chovendo tudo que nós desejamos, mas foram suficientes para garantir, por exemplo, o sistema Cantareira hoje, numa faixa considerada normal, acima de 60%. E, da semana passada para hoje, nós saímos de uma liberação do Cantareira de apenas 0,5 m³/s para quase 7 m³/s. Hoje nós estamos esperando 6,65. Então, o que nós temos a dizer é o seguinte: sim, tivemos a pior estiagem no mês de abril de dezenas de anos, mas o sistema Cantareira, por isso que é importante termos um reservatório, ele está pronto, preparado para completar as vazões necessárias.
E, doutor Francisco, quando a gente cita, né, um momento como esse, em que estamos confinados e o aumento no consumo de água nas residências aumentou, a gente traz uma preocupação assim que outros setores da economia forem sendo retomados. Porque a gente leva naquela lógica: se os números permanecem iguais, mas se a gente não tem um comércio aberto e outros serviços abertos, significa que teve um aumento muito grande nas residências, né, doutor Francisco? Mas a gente continua ficando em casa após, né, uma abertura gradual desse comércio. E com isso, essas empresas vão gastar mais água também. Existe uma preocupação para esse momento de reabertura gradual dessa atividade econômica?
Existe a preocupação. Todos nós, do sistema, estamos atentos, tomando providências, tanto é que o consórcio PCJ, como faz todos os períodos de estiagem, e esse ano nós acrescentamos ainda a preocupação com o Covid-19, porque existe medidas de saneamento especiais. Nós ontem encaminhamos para todas as prefeituras e companhias de saneamento da nossa região um ofício com 30 medidas, nós chamamos de 30 mandamentos de combate à estiagem durante a crise do Covid-19, Então, nós já encaminhamos essas medidas, que são, a maioria delas, a curto prazo e vigente, também a médio prazo e longo prazo, que nós temos que pensar no futuro, mas nós já lançamos essas medidas. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, vamos ter um webinar promovido pelo consórcio PCJ, com a participação de Alexandre Vilela, que representa a Fiesp e também a Câmara Técnica de Monitoramento de Trovões, Comitê PCJ, que é quem determina as liberações de vazões de cantareiras. Teremos também o engenheiro Ambrosano de Piracicaba, que há 30 anos trabalha com proteção de nascentes, ou seja, garantir água na estiagem. Então nós lançamos um documento, e esse documento não foi só o documento. Nós já lançamos um questionário para saber, porque muitas pessoas pensam, a região metropolitana de Campinas tem um sistema cantareira. Sim, então são 32 municípios, extrapolando um pouco a região metropolitana, que são atendidos e têm a garantia do cantareira. Só que falando de PCJ, Piracicaba, Pivarismo e Daí, nós temos na realidade 76 municípios. E tem 44 municípios, e municípios importantes, como Jundiaí, Indaiatuba, entre outros, Rio Claro, que não dependem do cantareira. Então, o consórcio PCJ, que junto com o governo do estado, faz a manutenção, orientação e monitoramento desses 44 municípios, lançou esse documento, vai discutir o webinar amanhã, que o que nós queremos é isso, é garantir que essa retomada seja gradual e com segurança.
E Francisco, eu sei que são 30 itens, né? Mas quais são aqueles que são vitais para esse momento?
Bom, identificar os pontos críticos de insegurança aí em áreas urbanas e rurais para planejamento e implantação de medidas de contingência o quanto antes possível. Ou seja, já se sabe daquele bairro, daquela região, de uma zona não tão urbana, mais rural, que nas estiagens há choque. É verificar em loco, hoje, virtualmente, porque é o que temos, né? Muitas vezes obrigatoriamente pessoalmente, como estão essas situações. Ou seja, aonde já ocorrem costumeiramente problemas, verificar como estão. Então essa seria a primeira. E montar uma estratégia também com urgência para diversificação das fontes para o uso dos recursos hídricos disponíveis, de acordo com as necessidades prioritárias que nós temos. Então nós temos prioridades, como você disse, a indústria. A indústria é o nosso sistema produtivo, gera emprego, temos a prioridade. Serviços urbanos. Então, as medidas urgentes é o famoso quando você vai no médico, né? É fazer o diagnóstico e sentir como está o paciente. Após esse diagnóstico, saber como está o paciente, quais são os problemas que ele apresenta ou se ele não apresenta problemas, passar a fazer intervenções para que, de uma maneira o mais tranquilo possível, sem nenhum tipo de alarmismo, consigamos garantir água, principalmente agora que nós precisamos de água para lavar as mãos, para garantir saúde, higiene, afastar o Covid, então manter água para todos, o setor produtivo, o setor agrícola, para garantir a produção, e passarmos por esse período de imaginarmos as chuvas, normalmente que retornam só em setembro.
E o senhor citou dois pontos tão importantes, né, que a gente fica discutindo, falando sobre várias situações. Vamos lá, a água nesse momento tão importante, sempre foi muito importante, mas agora a gente precisa intensificar a lavagem das mãos. Mas é sempre bom lembrar, né, doutor Francisco Laos, que molha um pouquinho a mão, fecha a torneira e passa o sabão, faz toda aquela movimentação, os 20 segundos, dá aquela coçadinha na palma e depois reabre a torneira, né? Não precisa ficar água caindo durante todo esse período.
Perfeitamente. Você deve entrar no nosso site, o água.org.br, a nossa coordenadora de projetos, gerente técnica, Andréa Borges, logo no início da pandemia, já fez um vídeo demonstrativo de como fazer isso de maneira eficiente, rápida, com menor consumo de água. Então, no site do consórcio já está uma dica, uma orientação de como fazê-lo de uma maneira bem diferente. Então, continuando, enquanto não temos retorno, que todos estão envolvidos, eu gostaria de ressaltar, então, que estamos tomando providências em sintonia com os comitês das bacias de Piracicaba, Capitaí e Itaí, com as concessionárias de saneamento. Esse questionário está chegando para todos. Eles irão interpretar o questionário, irão nos dar o retorno, e aí nós poderemos, em função da situação de cada município, com as parcerias do governo do estado, com a iniciativa privada, poder chegar ao atendimento individual. Você observar nessas 30 recomendações que nós temos situações que, inclusive, seria um ponto crítico mais de nós termos já cadastrado todos os caminhões-pipa disponíveis pelas municipalidades, pelas concessionárias de saneamento, pela iniciativa privada, porque nós temos pensado um plano A até Z. E à medida que houver a necessidade, nós fazemos as intervenções. E sempre, como repetimos, fazemos de maneira técnica, acompanhando todos os institutos de pesquisa, que nos orientam sobre as chuvas, sobre as disponibilidades hídricas, conversando sempre com as companhias de saneamento, conversando com a comunidade, para que tudo ocorra dentro da normalidade. Porque dentro da normalidade, as ações são mais equilibradas e os resultados também.
Doutor Francisco... Diga.
Perdão?
Não, doutor Francisco Laos, é que o nosso tempo aqui está quase terminando, e eu acho que o senhor ia terminar também uma frase.
Bom, a frase que eu peguei para todos é o seguinte: não estamos só. Nós, através do nosso site, todas essas recomendações estão disponíveis no asa.org.br. Quero registrar o nosso agradecimento a vocês, a CBN e a toda a imprensa. Nós vencemos 2014 e 2015 na cidade, graças a vocês, e vocês fazendo a ponte conosco. Estamos atentos, com documentos, com muitas parcerias, Governo do Estado, União, o nosso Comitê de Bacias, a Agência de Regulação Hidrográfica, todos os parceiros prontos, e vamos, sim, superar essa estiagem e retomar as próximas atividades, conforme as orientações dos organismos competentes e, acima de tudo, pensando nas medidas e ações que nós vamos discutir no nosso webinar de amanhã, a partir das 14 horas, entre no apa.org.br para pegar as informações, nós vamos discutir o seguinte: não é o que fazer hoje, é o que fazer hoje para que em 2021 os problemas sejam menores, independente do que vem ocorrer. Pandemias, estiagens históricas, nós temos que estar preparados para qualquer tipo de situação.
Francisco Laos, secretário executivo do consórcio PCJ, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN novamente.
Nós é que agradecemos, sempre nossos parceiros, e juntos vamos vencer.
Muito obrigado. Conversamos então com Francisco Laos, né? Um período de estiagem começa a entrar agora. Ele trouxe essa boa notícia: Cantareira com 61% do seu armazenamento, garantindo aí uma situação de normalidade para esse momento. Ele até lembrou, né, os dois meses aqui de março e também abril. Abril teve uma gota d'água aqui em Campinas, e lá para o Cantareira também foi abaixo. E março também uma situação bem mais abaixo. Só que lembrando, né, fevereiro e também o mês de janeiro, as chuvas foram acima da média histórica. Janeiro até foi bem acima da média histórica. Então é um ano bem atípico, né? Tem mês que chove muito e tem mês que não choveu nada, como abril. Abril já era para chover pouco, mas nenhuma gota d'água, isso foi de se estranhar.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.